União significa a conjunção de duas ou mais seres. Você está juntando, você está, na verdade, conectando, é uma adesão, é uma conexão. Isto é a definição de união. Tornar-se um, literalmente tornar-se um. Para poder falar de união, que em hebraico significa ahdut, vem da palavra echad. Echad é um. União vem da raiz etimológica um. União é ahdut. Não dá para falar da ahdut Israel sem falar da Avat Israel. Primeiro, nós temos que um pouco lembrar o que falamos no começo do ciclo, o amor ao próximo. Porque o amor ao próximo é o portão para chegar ao próximo passo, a união com as pessoas. Qual a diferença? Amor ao próximo, você ama o próximo. Existe um próximo, tem aqui duas pessoas distintas, que estão, na verdade, até um pouco distantes. E eu amo o próximo como mim mesmo. Mas ele é uma pessoa, eu sou uma pessoa. A união significa que as duas pessoas se juntam. Praticamente são um. Torna-se uma unidade. Aqui tem uma conjunção de dois seres. Então, a Avat Israel é o portão para chegar à união das pessoas. Existe uma diferença básica entre os dois. União é uma coisa que tem a ver muito com sentimento, com pensamento. Primeiro tem que ter na cabeça que estamos irmãos, estamos juntos, estamos um. Depois, muita, muita sensibilidade, muita emoção e muitos sentimentos. Amor ao próximo já é a prática. É realmente uma prática. O que significa amor ao próximo? Vou ampará-lo, vou ajudar, vou visitá-lo, vou vestir, vou alimentar. Você já coloca isso na prática. Então não tem dúvida, de um lado, o amor ao próximo é o portão para chegar à união ao próximo, mas do outro lado, o objetivo, se você já tem como objetivo de chegar à união, será mais fácil de praticar o amor ao próximo. Então já tem que ter em mente querer chegar à união. Se nós termos isto em mente, será mais fácil na vida colocar-se numa união com o outro, realmente é uma união de pensamentos, de emoções, muita coisa junto. Isto que o rei David nos diz, o rei David diz nos Salmos, Hinei matov umanaim, Salmo 123, se não me engano, quanto que é bom e agradável, shevet achim gam yachad, irmãos sentar juntos, juntos, yachad. Muito importante sentar juntos. Se a gente senta juntos, a gente está chegando a este objetivo que é ardut, que é a união. E não se trata apenas de irmãos, mas de irmandade, todos. Quanto mais união entre as pessoas, é melhor. Yachad Shivtei Israel. Está escrito no versículo. Junto às tribos de Israel. E junto às tribos de Israel, faz o acróstico, a abreviação. Yachad Yud Shivtei Israel, mais Shin Yud Yishai. Se a gente chega à união, trazemos Ben Yishai, que é David, que é o Mashiach Ben David. Tão importante. E como se chega a esta união? É muito fácil falar, mas é um objetivo, um desafio, um trabalho de uma vida se unir com as pessoas. Precisa esquecer as divergências, as diferenças, tem que saber relevar, perdoar, muitas coisas que falamos neste, muitas coisas falamos neste ciclo, amar ao próximo. Primeiro sentimento é entender que nós precisamos um do outro. Essa é a primeira coisa. Precisamos um do outro. Se alguém acha que ele está perfeito, não lhe falta nada, por que ele precisa do outro? Não, cada um somos apenas metade. E precisamos do outro para se complementar, anular o ego, um pouco anular o yesh, um pouco mais da anulação, que é importantíssimo. Então, se a gente entende que nós não somos perfeitos sem o outro, e que a perfeição só chega porque cada um contribui. Cada um tem, na verdade, talentos, qualidades e defeitos. Não tem ninguém que está perfeito e ninguém está imperfeito totalmente. Cada um tem qualidades e defeitos. Então, juntando, estamos juntando muitas qualidades. E um vai complementando o outro. Não que um melhor com o outro. Um vai complementando o outro. E quando eu estou falando de união, estou me referindo a todo tipo de união. Pode ser uma união familiar. Pode ser uma união de uma sociedade, de uma associação. Pode ser, na verdade, grupos. Pode ser de uma comunidade, não importa, todas as uniões são boas, porque a união traz a bênção divina. Como a gente fala nas nossas orações, Barchenu Avinu Kulanu Keechad. Deus nos abençoa quando estamos juntos. estar juntos traz bênção. Nada maior prazer para um pai para ver que seus filhos estão juntos. Grande desaforo quando está vendo que não estão juntos, que está desarmonia. Então a maior bênção para Deus é quando ele vê que estamos juntos, ele está querendo nos abençoar, não há dúvida. E nós temos grandes exemplos bíblicos, quanto que a união é benéfica e quanto que ela é importante. Dois acontecimentos capitais no judaísmo, na nossa história, aconteceram por causa da união ou através de um preparo de união perfeita. Eu vou me referir aqui aos dois acontecimentos. O primeiro, a outorga da Torá. Quando teve o Monte Sinai e Deus apareceu e deu 10 mandamentos, que é o decálogo base de uma sociedade justa hoje em dia. E uma revelação como esta nunca mais vai ter, porque foi algo excepcional o que teve lá no Monte Sinai. As nuvens, os trovões, a voz do shofar, surdos ouviram, mudos falaram, mancos andaram. O que teve lá de revelação é indescritível. E nunca teve mais uma revelação de massa deste frente a 3, 4 milhões de testemunhas oculares. Inacreditável. Para chegar a isto, a esta outorga da Torá no Monte Sinai, nossos sábios nos dizem, baseado num versículo explícito na Torá, que quando chegaram ao pé do Monte Sinai, Vayichan Yisrael Sham Neged Ahar. O povo de Israel acampou frente à montanha. E o Talmud pergunta, como acampou no singular? Sempre quando a Torá fala das viagens dos judeus, das suas migrações no deserto, onde que seja, é sempre no plural. Vayachanu, não no singular. E aqui está escrito, eles acamparam? Não, está escrito acampou. O povo acampou. Dizem os nossos sábios como se fosse uma pessoa e um coração. Que ish echad beliv echad. Chegaram a uma união perfeita. Esqueceram suas discórdias. Esqueceram, na verdade, suas diferenças. E suas divergências, que existem. Obviamente que existem. As pessoas são diferentes. Deus criou as pessoas diferentes. Mas dá para si colocar acima disto, quando tem um objetivo maior. Por isso a Torá está dizendo, o povo acampou frente à montanha. Quando você está na frente do Monte Sinai, e tem um objetivo maior, tem algo que está, na verdade, transcendendo tudo isto, que é a autoridade divina, a gente esquece das divergências. Neste momento procuramos o denominador comum. Então, parte do preparo para receber a Torá e ouvir o decálogo lá no Monte Sinai da parte de Deus foi uma união entre o povo. O povo acampou como se fosse uma pessoa com um coração extraordinário. E a mesma coisa nos acontece na história, um pouco depois, um ano depois, um pouco menos, quando o povo foi erguer um santuário para Deus. Aquele templo portátil, que mais tarde se tornou o grande templo de Salomão em Jerusalém, mas começou com um santuário portátil no deserto, que se chamava em hebraico Mishkan, em português o tabernáculo. Quando ergueram o tabernáculo e construíram aquele templo para Deus, a primeira coisa que Moshe fez antes de começar, Vayakel Moshe et kol adat bnei Israel. Moshe juntou e congregou todos os povos judeus. Uma vez estão todos congregados, todos têm um objetivo em comum, esquecem as suas diferenças, tem união entre eles, tem harmonia, tem paz. Neste momento podemos fazer uma casa para Deus. Deus não vai pairar onde que tem divergências, onde que tem diferenças, onde que tem separação, onde que tem divisão, onde que tem, na verdade, intrigas e contendas. Não é o lugar onde que tem a bênção. Então, a primeira coisa, Moshe junta as pessoas. E todo o povo participa na construção deste tabernáculo de duas formas diferentes. De um lado, cada um tinha que trazer um meio ciclo. Significa, a moeda antiga se chamava um ciclo, ou em hebraico, shekel, como hoje em Israel nós temos o shekel, a moeda nacional. Cada um tinha que trazer uma moeda do meio shekel, igual, rico, pobre, importante, menos importante, velho, jovem, todos iguais. Do outro lado, cada um podia trazer uma oferta que seu coração desejava. Se alguém queria trazer lã, era lã, outro linho, outro couro, outro ouro, prata, cobre, cada um de acordo com o desejo e a possibilidade que ele tinha. Mas do outro lado precisava algo que seja todo mundo igual. E isto era, na verdade, aquele meu ciclo, para mostrar que todos participam. E todos são metade, todos precisam do outro também para se complementar. Então aqui nós temos dois exemplos. Como a união trouxe a grande bênção da revelação nacional, e podemos falar continental e universal, que é o decálogo, e também a presença que Deus está pairando sua divindade neste santuário que é o tabernáculo no deserto. Inacreditável. E nós temos a mesma coisa também com duas festas. Todas as festas têm um caráter de união, mas tem duas festas onde isto se destaca principalmente. A primeira, a festa de Sukkot, a festa das cabanas. Nesta festa de Sukkot, como já falamos, cada um tem que pegar as quatro espécies e a gente chacoalha elas de todos os lados para trazer bênção e chuva para o mundo, a chuva correta, não forte demais, não fraca demais. Estas quatro espécies são bem diferentes. É uma folha de uma tamareira, aquela folha central, que é o lulav. A outra é um mirto, que é o hadas. Depois nós temos o salgueiro, que é o chorão, que todo mundo conhece. E temos também o etrog, o citro. Frutas diferentíssimas. Uma tem aroma, mas não tem sabor. Por exemplo, o mirto, o hadas. A outra tem sabor, mas não tem, na verdade, nenhum cheiro, que é o lulav. Depois tem o chorão, não tem nem sabor, nem aroma, nada. E o etrog, que é o citro, tem os dois. Pode cheirar o etrog, magnífico, um cheiro bom, um aroma magnífico. Do outro lado, quem come o etrog sabe que ele é gostoso, é um fruto que pode comer, um citro. Por que essa diferença? Dizem os nossos sábios que este representa os diferentes judeus, em geral os diferentes seres humanos. Tem pessoas que têm conhecimento, mas não têm boas ações. Elas têm, em outras palavras, sabor, mas não têm aroma. Aroma são as boas ações das mitzvot. Sabor é a Torá. Tem pessoas que não estudam, mas fazem. Tem outros que nem estudam e nem fazem, e tem pessoas que têm tudo isto. Estudam e praticam, fazem sabor e aroma, as duas coisas junto. E colocamos eles juntos sem nenhuma interferência. A lei judaica obriga a pessoa a colocar eles juntos sem colocar nada no meio. Tem que juntar essas quatro espécies. Estas pessoas têm que se unir. Estes tipos de judeus diferentes têm que se unir para poder receber a bênção, a chuva, a parnassá, o sustento. Então Deus nos ensina a união das pessoas, mesmo que sejam diferentes. Não faz mal. Você respeita. A gente respeita a diferença e se une e olha o lado que nos une, que são muito mais do que nos separa. Uma outra festa interessante é a festa de Shavuot. A festa de Shavuot, que é a outorga da Torá, aliás, ela é chamada também Hagabikurim, que é a festa das primícias. O que são as primícias? As primícias são as primeiras frutas. Antigamente, quando um judeu tinha um campo ou um pomar, na época bíblica ou na época mais tarde, o que que acontece? Os primeiros frutos que crescem, ele tem que trazê-los para o templo e dar um presente para o sacerdote. Os sacerdotes, não esquecem, são da tribo de Levi, são os únicos que não receberam um quinhão na terra de Israel, vivem de doações, são eles que trabalham no templo, isso é outro privilégio. Então, você tem primícias, frutas novas, é todo um cerimonial, se vai para Jerusalém e se entrega para o sumo, ou para os sacerdotes, desculpa. Isso se chama Bikurim. E esta lei é uma lei bíblica. E a Torá diz o seguinte: Vaya ki tavo el haaretz, quando você entrar na terra de Israel, virishta, e você herdá-la, viashavta ba, e se estabelecer nela, você começa a dar os Bikurim. O Bikurim, o sentido é estas premissas para reconhecer que tudo vem de Deus. Muitas vezes a pessoa se engana, ele tem campos que estão andando, agronegócios, agrobusiness, ele tem tudo isto, Ele esquece quem deu para ele. E como uma pessoa tem uma fábrica grandiosa, ele esqueceu quem abençoa. Só de vez em quando tem que se lembrar. Esta festa que você leva as primeiras frutas, normalmente uma pessoa plantou. Uma pessoa, graças a Deus, semeou, plantou, colheu, finalmente chegou o primeiro. Não é para você. Isto você vai dar para Deus, ou para o representante de Deus. O que mostra? Gratidão. Mostra apreciação. Deus te abençoou a ter uma plantação bonita. Deus te abençoou a ter uma fábrica que funciona, um consultório que está andando bem. Você tem um sustento, dá para o outro. Dá para Deus ou para seu representante. É importante compartilhar. Então, um ato de gratidão. A pessoa que chegava com os bicurim lá em Jerusalém, no templo, ele entregava e ele falava algumas coisas. Ele falava com alegria: Deus, agora eu cheguei aqui e eu te agradeço pelos frutos Asher Natatali Hashem, que você me deu. É um reconhecimento que vem do Criador, que não são, na verdade, as mãos dele que fizeram isso. Porque tem gente que trabalha, que planta e que não tem, como a gente sabe muito bem. Então tem que agradecer aquele que nos dá o sustento, aquele que nos dá a saúde e a energia para poder trabalhar. Era um ato de gratidão. Agora, olha bem. A Torá diz quando começa isto, uma vez que você está estabelecido na terra de Israel. E os comentários perguntam, mas nós sabemos que a conquista da terra de Israel através de Josué demorou 7 anos. Depois a divisão entre as tribos, cada um se estabeleceu, são mais 7 anos. Demorou 14 anos finalmente até cada um ter seu quinhão, sentar, estar estabelecido. Por que que precisa esperar 14 anos para dar premissas? Se alguém chegou em Israel, já tem um pequeno pomar, já tem uma fruta, pronto, vai e leva. Vai para o santuário, por que te esperar 14 anos? Dizem os nossos sábios o seguinte: enquanto que não todo judeu chegou a ter um quinhão, chegou a ter um pomar, está estabelecido, a alegria não é total. Não dá para dar os bicurim as premissas. Presta atenção, que união fantástica. Nós queremos que todos estejam contemplados. É importante. Tem alguém que não tem? Não é um bom sinal. Se ele não tem, eu não posso ainda me alegrar e chegar no templo e falar obrigado a Deus. Nós queremos que todos tenham. Quando todos têm, tem uma união perfeita no povo, este é o momento de cumprir a mitzvah das premissas dos bicurim. Que a gente vê realmente quanto que é importante as pessoas estarem neste espírito de fraternidade, de sentir como o outro é parte nossa, estamos juntos, estamos doando, estamos compartilhando. Se eu tenho, o outro também tem que ter. Aliás, isto me lembra uma história interessante. Dizem que tinha na Europa uma cidade, deve ser na Rússia ou Polônia, algum lugar bem frio, tinha um pai e um filho que moravam na mesma casa. Uma simplicidade, uma casa muito, muito simples. E era em pleno inverno, era muito, muito frio, gelo lá fora, e os dois, o pai já era muito velho, o pai já era uma pessoa de idade, e o filho trabalhava e sustentava. O que que acontece? Tinha só um casaco de inverno, só um. Então o pai, que achou que ele é mais velho, ele obviamente sofre muito mais do frio, ele fica o dia inteiro em casa sem se mexer, achava que o casaco, ele deveria usar o casaco. Ele é mais velho, ele é o pai, está o dia inteiro sem se mexer, sem se movimentar, está frio em casa, não tem aquecedor, ele deveria ficar com o casaco. O filho achou: eu estou saindo lá fora, no gelo, trabalhando, sustentando, trazendo a comida, trazendo o dinheiro, e eu preciso de um casaco para poder aguentar trabalhar. O filho achava que o casaco ele tem que usar. Infelizmente, o pai e o filho estavam brigando quem vai ficar com o casaco. A briga estava tão, vamos falar, a divergência de opinião era tão grande que eles resolveram ir falar com o rabino da cidade. Foram ver o rabino e cada um falou os seus argumentos. O pai falou: ele acha que o casaco, para ele é mais velho, ele é o pai, ele fica lá, está sofrendo de frio. O filho falou: eu sou o filho, trabalho lá fora, estou no dia inteiro na rua. O rabino escutou os argumentos, falou: escuta bem, é uma coisa que não é tão simples. Me dão 2 dias, por favor, vou pensar. Vocês voltam aqui daqui 2 dias, eu lhe falo minha opinião a respeito. Muito bom. Os dois saíram de lá e de repente entrou um espírito de arrependimento nos dois. O pai começou a pensar: afinal, este filho é tão bom. Sai o dia inteiro na rua, vende para me sustentar, cuida de mim, está no frio. É verdade que estou mais velho, mas eu estou em casa, pelo menos estou abaixo de um teto, ele está lá na neve, no gelo. Ele mereceu o casaco. O filho, de repente, também começou a pensar o contrário. Afinal, eu sou mais jovem, tem mais adrenalina, tem mais força, tem mais. Eu não sofro tanto de frio, meu pai é velho, é um homem de idade, ele treme. Ele tem que ficar com. De repente inverteu-se a discussão. Agora o pai só quer dar o casaco para o filho e o filho só quer dar o casaco para o pai. Você pode imaginar, 2 dias brigando, um quer que o outro veste o casaco. E não está indo. Bom, chegou a hora de voltar para o rabino, agora tem uma nova briga. Chegaram no rabino, não teve, o rabino não tem nem tempo de falar a sua opinião. Nova briga. O pai quer que o filho veste o casaco e o filho quer que o pai veste o casaco. E o que fazemos agora? O rabino escutou, falou: espera um minuto, eu tenho um casaco sobrando, eu tenho dois casacos de pele. O rabino foi no quarto dele, tinha dois casacos, um sobrando, foi, deu, pronto, resolveu. Agora tem dois casacos, duas pessoas, está resolvido. Paz, shalom al Israel. Mas o filho era um menino curioso, inteligente. Ele se virou para o rabino e falou: escuta, rabino, deixa eu lhe fazer uma pergunta, talvez impertinente, mas eu tenho uma pergunta aqui. Se o senhor tem um casaco, estava disposto a emprestá-lo como se fez agora, de uma forma tão nobre, por que que não fez isso a primeira vez, o primeiro dia que a gente veio? A gente já está aqui, é a segunda vez, você podia ter falado isso a primeira vez, a gente poupava seu tempo, nosso tempo, por quê? O rabino olhou para ele e falou: vou te falar por quê. O primeiro dia vocês vieram aqui, cada um, e cada um falou: o casaco é para mim. Cada um falou: quero o casaco para mim, quero o casaco para mim. Vocês criaram um ambiente, um espírito para mim, para mim, para mim. Então eu também penso: o casaco para mim. Quando vocês vieram a segunda vez, e cada um pensou no outro, e cada um falou: quero o casaco para o outro, quero o casaco para o outro. Também me contagiou a mim de pensar, mas eu tenho um casaco que pode ser para o outro. Porque havia no ambiente, no espírito, alguma coisa de amor ao próximo, alguma coisa de união. Cada um quer o bem do outro, pensa no outro antes de si. Eu também comecei a pensar no outro antes de si. Foi no armário, tirei um casaco. É uma questão, na verdade, que o bem e fazer o bem, ele contagia as pessoas. Ele fica no ar um espírito, na verdade, de altruísmo. Neste momento, eu acho importante a gente analisar junto a força da união, porque quando estamos juntos, isto dá uma força que a gente não pode imaginar, é uma bênção, e cria-se, na verdade, uma energia nova. Eu vou explicar o que estou falando, não apenas com palavras do mundo, porque o mundo também fala a mesma coisa. Se você olhar no dólar, no, a cédula do dólar americano, lá está escrito em latim: e pluribus unum. De muitos deve se tornar um. Ou em francês se faz: l'union fait la force. A união dá força. Ou todos para um para todos. Não falta ditos bonitos a respeito. Mas eu queria lhe falar um pouco o que o judaísmo, que a Torá fala para isso. E vamos começar a falar de dois e passaremos a 10. Quando duas pessoas carregam um peso junto, diz o Talmud, é mais do que o dobro do que cada um poderia carregar sozinho. Em outras palavras, se uma pessoa é capaz de carregar 20 quilos sozinho e o outro 30, quando eles vão junto, eles podem carregar 60. Mais que o dobro, mais que o que a adição dos dois juntos. Por quê? Porque são dois. Juntou forças, você pode carregar mais que, na verdade, a metade de cada um. Essa é a primeira regra. A segunda regra: 10 judeus se juntam, ou 10 pessoas, dependendo para qualquer coisa boa que a gente vai fazer. Isto se chama um quórum. Tem muitas rezas e orações que a gente não pode fazer na sinagoga se não tem um mínimo de 10 homens. Por exemplo, o Kaddish, que é uma reza muito importante. E assim também a repetição da Amidá, certos trechos. Quando tem 10 pessoas juntos, se chama um quórum. Em hebraico, um minyan. 10 pessoas não significa a soma de um e um e um até 10. 10 pessoas é uma entidade nova. É outra coisa. Onde que tem 10, tem mais Shekhinah, tem mais divindade, tem mais santidade. É outra coisa. É uma nova entidade que nasceu, que não é 10 vezes o indivíduo. É outra coisa. Olha bem o que que nós temos. Nossos sábios dizem no Midrash, quando as pessoas se juntam, é como bambus. Se você pega cada bambu sozinho, você pode quebrá-lo facilmente. Pega um bambu, quebra sem problema. Agora pega muitos bambus e amarra eles, inquebrável. Não dá. É uma coisa que fica forte, juntos, todos esses bambus amarrados, não quebra. Esta é a força da união. E esta força da união, ela traz uma bênção de Deus, mesmo se o ambiente é negativo. Inacreditável. Vou dar dois exemplos do que estou falando. Nós tivemos no começo da criação duas gerações que pecaram. A geração do dilúvio e a geração da Torre de Babel. Todo mundo conhece. A geração do dilúvio se perverteu, roubou, fazia coisas feias, muita promiscuidade, principalmente a desonestidade. E a geração da Torre do Babel, que construíram uma torre como se fosse pensando que eles vão lutar contra Deus. Vão destronar o Altíssimo, o Todo-Poderoso. Duas gerações. E olha bem o que aconteceu. A geração da Torre de Babel, que foi castigo, que Deus espalhou eles. Se separaram e foram espalhados por vários lugares e nasceram várias nações. Mas não matou eles, não morreram. A geração do dilúvio, todos eles afundaram naquele mar torrencial, naquela chuva torrencial, um ano até a terra voltar ao normal, 40 dias de chuvas torrenciais, apagaram. Exceto Noé e sua família, todos os outros foram, na verdade, apagados, eliminados. E a pergunta que cabe aqui, uma pergunta muito forte, afinal, qual é o pecado maior? Claro que roubar é um grande pecado, desonestidade não é bom, promiscuidade é feio, não tem dúvida nenhuma. Mas aqui estamos falando na Torre de Babel, pessoas que queriam destronar Deus. Pessoas que estão se revoltando contra Deus, subindo sua visão, pensando na sua mente tão estreita que dá para subir uma escada e chegar lá e lutar contra Deus. Claro que é um pecado muito maior. E por isso não foram castigados. Enquanto que a geração do dilúvio, que fez pecados menores em comparação à outra, totalmente eliminados. Dizem os nossos sábios, sabe por que a diferença, como que eles conviviam entre si. Na situação da Torre de Babel, a Torá nos diz, Vaihi kol haaretz safa achat. Todos tinham a mesma língua. E todos pensavam da mesma forma. Eram unidos, unidos no pecado, infelizmente, mas havia união entre eles. Havia harmonia, havia paz entre eles. Infelizmente, canalizaram esta energia para coisas erradas. O que é que Deus fez? De tanta união que eles, Deus desuniu eles. Tirou, mas não morreram. Não morreram, não desapareceram. Agora, a geração do dilúvio, não somente que tinha desonestidade, e tinha todo tipo de promiscuidade e outros pecados, mas estavam entre eles desunidos, uma desarmonia. Era, na verdade, uma dissociação. Não se davam bem, brigas, intrigas e tudo o que se pode imaginar. Então, estes não sobreviveram. A geração da Torre de Babel, que nós chamamos em hebraico Dor HaFlagah, sobreviveu pelo mérito de estar unidos. E nós encontramos um segundo episódio da nossa história, praticamente igual. Os soldados do rei Acabe. Nós tivemos no reinado de Israel um rei que se chamava Acabe. Este Acabe era, infelizmente, um perverso. Um idólatra, casou com uma mulher que se chamava Isabel. Ela trouxe muita idolatria em Israel, foi terrível, um rei muito perverso. Porém, os soldados dele, quando saíram na guerra, tinham sucesso. Eles faziam conquistas facilmente, eles não morriam, não tinha perdas humanas e ganhavam vitoriosos e sucedidos. Os soldados do rei David e do rei Saul que saíam na guerra não tinham esse sucesso. Tinha sempre percas. Morriam jovens, Deus nos livre. Por que isto? Diz o Talmud, sabe por que os soldados de David no Flim caíam? Porque havia entre eles intrigas e brigas, não se davam bem. Havia maledicência e difamações, todas as coisas isto. Os soldados da Ahav, mesmo que Ahav era um perverso, e a geração era perversa, mas se davam bem. Havia respeito entre eles. Havia entre eles harmonia. Não havia esta maledicência, esta difamação, essas intrigas e tudo isto. Isto que fez que eles sobreviviam, tinham sucesso, não no Flim, mas no Tzrim. Eram vitoriosos. Inacreditável. E aqui nós chegamos a mais um ponto. Muita gente... Quando falamos de união, tem gente que tem em mente que quando vamos fazer uma união, significa que todo mundo tem que ser igual. União, então você esquece da tua individualidade, você esquece quem você é, você se junta a mim e todos agora estamos unidos. Não, não é isto, união. União não significa que você tem que obliterar e esquecer quem você é. União significa juntar forças, muitas vezes diferentes. Vou dar um exemplo do que estou falando. No deserto, os judeus andavam em 12 tribos, numa formação interessante. Havia 3 tribos na frente, 3 atrás, 3 à direita e 3 à esquerda. Cada tribo tinha sua bandeira, cores diferentes. Uma na bandeira tinha um leão de Judá, e tinha, na verdade, para o outro uma cobra da tribo de Dan, e Ruben era assim, e Simão era assim. Cada um bandeiras diferentes, cores diferentes, e ficavam cada tribo numa formação que eles andavam e marchavam juntos, mas separados. Quando passaram o Mar Vermelho, muita gente pensa que era uma passagem só. Não, eram 12 túneis. Houve 12 paredes de água que se tornaram vidros e passaram em 12 passagens. E a pergunta que cabe aqui, mas por que precisa de 12? Junta o povo, é um povo de Israel, pronto, todos juntos. Porque precisava no deserto, não podiam se misturar, juntar todos. Afinal, tribalismo é uma coisa que parece um pouco primitiva. Quem gosta de tribalismo? Tribalismo é muito criticado hoje em dia. E a resposta é que se você quer fazer uma união bonita, é o respeito à diversidade. Muito importante. Quando os imigrantes judeus chegaram nos Estados Unidos, muita gente pensava, bom, agora estou chegando da Europa, este está chegando da Romênia, outro da Hungria, outro está chegando da Rússia, os imigrantes estão falando no século XIX e XX, muita gente pensou, ele tem que esquecer seu judaísmo. Naquela época, os Estados Unidos eram chamados um melt pot. Melt pot em inglês significa um cadinho, onde o horríveis está derretendo ouro ou prata. Quando ele prepara as joias, tem que derreter o ouro para poder refiná-lo e preparar as joias. Então falaram, tem o American Melt Pot. Melt Pot significa, é um cadinho, chega o... Afinal, os Estados Unidos, como muitos países, o Brasil também, são muitos imigrantes. Vem do Oriente, do Ocidente, vem franceses, vem alemães, vem muitos ingleses, irlandeses, quem fala italianos. Quando chegam aos Estados Unidos, coloca tudo isto num cadinho, todos derretem, esquecem sua identidade, esquecem sua peculiaridade, quem são, e adota agora vigor American, vigor americano. Fala inglês, esquece do italiano, fala irlandês, esquece sua religião. Muitos judeus deixaram o tefilim e o talit já na Estátua da Liberdade, não vai precisar mais dos Estados Unidos, virou americano. American Melt Pot. Não deu certo. Não deu certo. Isto custou muito caro para todas as culturas diferentes. Foi ruim. Porque a união significa que a gente respeita a cultura das minorias. É como um casamento. Casamento não significa que um tem que se apagar na frente do outro. Cada um tem sua individualidade. Cada um, marido, mulher, os cônjuges, com certeza deve ter alguns hábitos e hobbies diferentes. E este gosta de Corinthians, outro de São Paulo. E não faz mal, desde que os objetivos, os ideais são comuns. Pode gostar de cores e de músicas diferentes. A gente não tem que apagar a individualidade do outro. A gente tem que juntar. E a beleza na união é quando você respeita e junta, na verdade, as diferenças. Não nega eles. Aprecia estas diferenças que vão dar, na verdade, uma beleza ao quadro. Então, quando vem imigrantes de vários lugares, a beleza de um país vai ser que não vai ser um quadro preto ou branco. Vai ser um quadro multicolor, com muitas culturas e muitos costumes e várias religiões que se respeitam, não tem problema nenhum, não precisa pagar ninguém. Isto se chama na linguagem moderna multiculturalismo. Então a união, que Deus nos livre, que ninguém pensa que um tem que apagar o que ele tem. União significa se respeitamos, se juntamos, mas cada um mantém sua identidade. É como uma sinfonia bonita. Você tem uma sinfonia, vários músicos e vários tipos de instrumentos, cordas e instrumentos de sopro, e assim em diante. E tudo isso junto faz uma sinfonia. Na sinfonia divina de Deus, neste mundo globalizado, tem todo tipo de pessoas e todo tipo de talentos, e várias religiões, vários credos, várias cores, várias raças. Mas a respeito, isto que é importante. A respeito, neste próprio Brasil é um exemplo disto. O multiculturalismo acrescenta, e hoje todo mundo sabe isto. Isto junta mais cor e dá uma coisa muito interessante. Então, no Brasil, você tem imigrantes japoneses, você tem imigrantes bolivianos, você tem índios, você tem indígenas, você tem todo tipo de coisas. Isso é maravilhoso. Então, a união não significa que tem que apagar o que existe. Isto foi o grande erro de Korach. Korach, aquele rebelde que queria tirar Moshe e Aaron da liderança, falou: se todo mundo está junto, se todo mundo está unido, todo mundo está perfeito, por que precisa de liderança? Claro que precisa de liderança, claro que precisa de tzadikim, de justos, de líderes. Não é porque estamos unidos, não precisamos de exemplos e de grandes líderes. A união faz que a gente junta forças, a união faz a força. O melhor exemplo que precisamos as pessoas não viver uma vida individualista, mas se juntar, se conectar, se relacionar, haver conexão entre as pessoas, o melhor exemplo é o próprio Criador. E aqui nós vamos ver a força da comunidade. Presta atenção. Antes de Deus criar o mundo, o que que existia? Apenas Deus. Somente Ele. Deus era único. Deus era sozinho, não havia nada, nada mais fora a divindade, ele sozinho. Isto no nada absoluto, havia apenas Deus sozinho. Somente ele. O que significa? Ele significa luz, bênção, tudo que se pode imaginar de bom, pureza, santidade, só ele. Era o monge absoluto. O paradigma do monge, ele sozinho, só ele. Por que que Deus teve que criar o mundo? Estava tão bonito. Divindade em todo lugar, pureza em todo lugar, luz em todo lugar. Que Deus teve que criar este mundo com essas criaturas finitas, limitadas e muitas vezes caóticas, como a gente vê, coisas absurdas? Por que criar tudo isto? Por que quebrar aquele silêncio maravilhoso da divindade e criar tudo isto? Não precisava. Era só Deus, o monge absoluto. A resposta a Deus está nos ensinando uma coisa muito boa. É muito importante. O homem tem que se conectar, tem que se relacionar, tem que pensar no outro, tem que deixar espaço para o outro. Este é o principal que Deus está nos ensinando. A criação mostra tem espaço para o outro. Todo objetivo é transformar o eu em nós. Não tanto eu, mas nós. Esta palavra é muito mais nobre, mais bonita, mostra união entre as pessoas, se juntam e se conjuntam, se conjuga forças. Isto é fantástico. Como diz Maimônides, Maimônides diz: o homem, ele é social por natureza. Ha-ish hu-medini, ele fala. Uma pessoa não vive sozinho, tem que viver com outros, conversar, trocar de ideias, aprender, ensinar, melhorar, progredir, amparar, ajudar. Estamos aqui com outros. Olha bem, Yom Kippur, o sumo sacerdote vai entrar finalmente pedir perdão para o povo de Israel, vai entrar lá no sumo do sumo, vai entrar no santo do santo, no santuário, no quarto mais sagrado, Kodesh HaKodashim, uma vez por ano, e pedir para o mundo só coisas boas. Tem uma condição: ele só pode entrar lá se ele está casado, se ele tem família. Se ele é solteiro, não pode, não funciona. Porque ele tem que entender que as pessoas vivem em conjunto. Tem o conjunto familiar, tem o conjunto social, tem a comunidade, é uma série de coisas. Então o Kohen Gadol tem que estar casado. O que Deus está nos ensinando com tudo isso? Que o ser humano tem um potencial fantástico, maravilhoso, grande, mas ele vai conseguir realmente realizar este potencial, concretizá-lo só se ele conecta com outras pessoas. Só se ele casar, ter famílias, ter sociedade, ter comunidade, assim que ele faz. Isto que Deus está nos ensinando, a conexão, o relacionamento entre as pessoas, isto permite ao ser humano a chegar ao seu potencial elevado. E aqui nós vemos a força da comunidade. Quando você tem uma congregação, uma comunidade, um conjunto de pessoas, chama isso como você quer, uma associação, o que acontece? As pessoas vivem conjunto. Eles dividem alegrias, compartilham alegrias, infelizmente também, talvez, momentos de tristeza, de luto, mas estão juntos, eles constroem junto alguma coisa que vai ficar para eles, para a família, para os seus filhos, têm afinidades, troca de ideias, aprendem. Imagina um Shabbat em conjunto com as pessoas, um dia de festa, as famílias se reúnem, tem um link entre as pessoas. E isto é maravilhoso, porque isto é um preparo para a vinda messiânica. Quando as pessoas se juntam, as famílias se juntam, é um microcosmo. Imagina agora o macrocosmo. No mundo inteiro, pessoas vivem em grupos, em associações, com amor entre eles, sem ódio, sem divergência, superando, relevando, perdoando. Estamos se preparando para a época que Deus fala que todos vão servir um mesmo Deus único. Haverá união. Haverá união. Leovdo Beshechem Echad. Assim consta nos livros. No momento quando o mundo estará repleto de conhecimento de Deus, como a água está cheia, como o mar está cheio de água, diz o profeta Isaías. E para isto precisa tirar as divergências, parar as brigas, parar os conflitos, parar as lutas. Importantíssimo. Contam um episódio muito importante, que é um episódio interessante. Tinha uma sinagoga e tem um frequentador da sinagoga, da casa de oração, que parou de vir. Normalmente ele vinha cada Shabbat, era um homem que frequentava uma vez por semana, duas vezes por semana, vinha na sinagoga, participava da comunidade, das festas, dos eventos. E de repente alguma coisa aconteceu, este homem parou de vir. Uma semana, duas semanas. Após três, quatro semanas, o rabino começou a se informar: o que está acontecendo? Onde que ele está? Será que está doente? Está bem de saúde? Falaram para ele: não, ele está bem de saúde, mas ele parou de vir. O rabino achou estranho, era um inverno, ele resolveu, numa noite um pouco mais tranquila, de ir visitar esse congregado. Ligou antes, avisou a esposa que ele vem. Ele chega lá, é uma noite fria, a lareira estava acesa, o homem estava lendo um livro. Recebeu ele com respeito, poucas palavras: como é que está, como está o senhor, como está, não está bem, está bem, a família está bem, estamos sentindo sua falta. Obviamente uma pequena conversa. De repente o rabino fez algo interessante, inesperado. Se levantou e foi até a lareira, pegou uma pinça e pegou uma brasa, um carvão ardendo. Pegou esta brasa com a pinça, tirou, colocou em cima da mesa de ferro que estava lá e deixou a brasa lá. Não passou alguns instantes, a brasa começou a sair fumaça. Alguns minutos, a brasa apagou, o carvão morreu, ficou preto. O rabino se levantou, agradeceu o homem, desejou do bom e do melhor, boa noite, e voltou para casa. Eu não preciso explicar para vocês que o próximo Shabbat, este congregado voltou à sinagoga. Ele entendeu a mensagem. A mensagem era óbvia. Você tira um carvão do seu habitat natural Ele perde o fogo, ele perde a vitalidade, ele perde o entusiasmo, ele extingue, ele na verdade acaba morrendo. Tem que viver em conjunto as pessoas, isso é importantíssimo, isso faz parte da vida. E por isso que os nossos sábios nos dizem no Talmud uma coisa interessante. Uma vez perguntaram para o famoso Rabi Elazar ben Shammua: Rabi Elazar, como você chegou a uma idade tão avançada? Queriam saber, o homem já estava idoso, como você chegou? E o Talmud nos diz lá, ele respondeu: Miyamai lo asiti bet knesset kapandaria. Eu nunca usei a sinagoga como um atalho. O que significa isto? Se quando ele tinha que passar algum lugar e para ir mais rápido, ele não entrava na sinagoga, saía para outra porta para poder cortar. Não fez da sinagoga um atalho. Isto é a explicação simples do Talmud. Dizem os nossos sábios. A pergunta não era somente como que ele chegou a uma idade avançada, Rabi Elazar ben Shammua. A pergunta era qual é o segredo da sobrevivência deste povo pequeno e perseguido. Tantos anos de vida, me fala qual é o segredo? E a resposta é: a sinagoga não é um atalho. Sinagoga não é um lugar onde você entra apenas para beijar a tua avó que está lá, ou para encontrar um amigo que vocês estão saindo agora no restaurante e vamos sair junto. A sinagoga é um centro comunitário, onde é que as pessoas se juntam e conversam, e rezam junto, e pedem e choram junto, fazem suas alegrias junto, conversam junto. Um ambiente inspirador, é um lugar sagrado, lá tem bênção. E lá se juntam as pessoas, é onde que se juntam tem bênção. Então, concluindo, meus amigos, hoje, mais do que nunca, a gente sabe que não dá para viver numa ilha isolada, porque somos todos conectados, querendo ou não. Os mercados financeiros já demonstraram isto. Qualquer incerteza na Europa pode fazer que Wall Street sofre lá em Nova York. Qualquer problema de uma gota que saiu de um habitante chinês, na verdade em Xangai, pode derrubar a Bovespa. A gente sabe que o mundo está conectado não só financeiramente e economicamente, mas hoje estamos vendo isto também em assuntos de saúde, inacreditável. Estamos todos interligados, interconectados. O homem não vive sozinho, tem que viver em grupo e tem que preencher a vida. Toda a Torá foi dada para fazer paz. Todo assunto é paz, harmonia, as pessoas se darem bem. Tem que se cuidar muito de brigas e intrigas, diminuir conflitos, retirá-los, eliminá-los, não vale a pena. É um desgosto, é um desgaste. As duas coisas junto e impede a bênção. Se nós somos capazes, e isto é uma obrigação de cada um de nós, de se unir mais, parar tudo que é difamações, maledicência, lashonará, tudo isto não serve. A união traz a bênção. Não vamos esquecer que o grande motivo deste exílio que nós encontramos foi sinat chinam, ódio gratuito, sem motivo. É apenas com amor, na verdade, amor gratuito, amor incondicional, o Avat Israel, a união, que nós chegaremos, se Deus quiser, à redenção.